Quase todos os dias nos deparamos com inimigos terríveis, adversários que, se fraquejarmos, nos derrubam sem nenhuma compaixão. Temos de lutar contra a falta de dinheiro, pela sobrevivência, às vezes contra a doença, falta de trabalho. O que não percebemos é que raramente um desses adversários tem em si mesmo capacidade para nos derrotar. O que custamos a enxergar é que eles podem inclusive ser nossos aliados, embora querendo nos fazer mal. Quando aprendemos a administrar as influências do mundo, passamos a aproveitar até mesmo a força de nossos desafetos para nos fortalecer. Quando um obstáculo nos ameaça, nos estimula a encontrar meios de superá-lo. Quando alguém nos atrapalha, nos desperta a indignação necessária para derrotá-lo. As dificuldades e adversários só nos derrotam de fato quando o nosso espírito se acovarda, quando ele admite a sua inferioridade e acaba entregando os pontos. Nenhuma dificuldade jamais poderá nos derrotar se nosso espírito se agigantar e combatê-la com energia. Mesmo que nos critiquem e desmereçam as nossas qualidades, mesmo assim continuamos com todas as chances, porque enquanto negam o nosso valor, podemos ainda contar com o mais importante dos incentivos: nosso próprio aplauso e reconhecimento.
Aqui, só amanhã é tudo de bom. Show da Manhã 98.
E nós aqui outra vez. Agora são 8:08 em Curitiba. Confirme, por favor, a temperatura, meu caro Rafa.
Continuamos com 16 graus em Curitiba.
Em Curitiba. São 8:08 agora. Hoje é dia 17 de setembro. É dia da compreensão mundial, hein?
É.
Rapaz, que responsa. A pessoa que nasce no dia 17 de setembro tem muita agilidade mental, é ambiciosa, determinada. Quando bota uma ideia na cabeça, costuma ir até o fim, pro bem ou pro mal. É teimosa na busca de seus objetivos. Tudo faz para melhorar suas condições de vida. E suas ações têm sempre um propósito definido, pois não é do tipo que malha em ferro frio. Costuma ser independente, faz questão de vencer por conta própria. E é também idealista, do tipo que não se conforma com as injustiças do mundo. Seu sucesso depende muito do modo como administra as suas crenças, uma vez que é sugestionável às influências externas e pode eventualmente deixar-se levar pela descrença em sua capacidade. Tem opinião própria sobre todos os assuntos e não tolera conselhos ou palpites a respeito do modo como leva a sua vida. Embora inteligente, prática, é também bastante sensível e intuitiva. No amor, a pessoa do dia 17 de setembro precisa de alguém que compreenda seu temperamento instável e seu grau de exigência, às vezes um tanto exagerado. Sabe quem é que nasceu no dia 17 de setembro?
Quem é?
E, portanto, está de aniversário hoje?
Ah.
Duas musas, uma da música e a outra do telejornalismo.
Opa!
Apresentadora Fátima Bernardes.
Boa noite.
E a cantora Negra Lee.
Linda!
O anjo das duas, o anjo da guarda e de todas as pessoas que nascem no dia 17 de setembro é ninguém menos do que Menadel.
Menadel.
É o anjo da guarda das pessoas que nascem no dia 17 de setembro.
Legal.
Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 8:14, esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. E esse é o momento da gente fortalecer aquela nossa conexão com o Senhor Todo-Poderoso, Rei do Universo, que nos deu a vida e que nos dá de presente mais esse dia maravilhoso.
A graça de Deus.
Obrigado, Senhor, por mais um dia. Hoje, tudo vai dar certo. Mesmo aquilo que ontem deu errado, hoje vai mudar.
Com certeza.
Hoje não tememos fracasso, nem doença, nem problemas, nem dificuldades, porque sabemos que tu, Senhor, está nos protegendo.
Amém.
Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã.
Glória a Deus.
Hoje nada será capaz de nos derrotar ou desanimar, porque tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos e dos problemas não nos amedronta, porque diante de ti eles se desfazem. Tu és o nosso refúgio e a nossa proteção.
Sim, Jesus.
Vimos nesse instante a tua presença, Senhor, não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, aqueles que acordam já procurando um meio decente e digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo.
É verdade, papai.
Nosso espírito amanhece cheio de fé, porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás ao nosso lado, segurando a nossa mão.
A glória de Deus.
E se tu estás ao nosso lado, quem ousará estar contra nós? Está escrito, 10 mil cairão à nossa direita, 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos.
Amém.
Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada
glória
nos faltará.
Glória a Deus.
Faz desta quinta-feira um dia glorioso, de luz, de paz, de alegria, de esperança. Faz desse dia o marco da nossa vitória. Noventa e oito FM, a rádio que é tudo de bom. Daqui a pouco tem romance no ar às 8:30 em ponto.
98, Renato Gaúcho.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Aquele tinha tudo para ser um dia como qualquer outro. Um dia comum, recebi a chamada para uma corrida, me desloquei até o local que ficava ali mesmo, no bairro, e ao chegar, notei que a passageira estava numa cadeira de rodas. Assim que encostei o carro, uma outra moça que estava ao seu lado se aproximou de mim. Bom dia, é o carro que eu pedi? Eu sou a Beatriz. Confirmei. E ela então perguntou se eu podia ajudá-la a colocar a sua irmã dentro do veículo. Ana era o nome da irmã dela, a moça na cadeira de rodas a que me referi. Meu carro não era adequado para a cadeira de rodas, de modo que eu tive de pegar a garota no colo, acomodá-la no banco e colocar a cadeira no porta-malas. Ela, inclusive, estava visivelmente constrangida. Chegou a pedir desculpas, disse que não queria incomodar. Falei que estava tudo bem, não tinha problema nenhum, e não tinha mesmo. E então seguimos viagem os três. Eu, a Beatriz, sua irmã, e a Ana. Ela estava indo fazer fisioterapia. E mesmo correndo o risco de parecer intrometido, a certa altura, perguntei o que tinha acontecido. E ela me contou que tinha sofrido um acidente de carro. Enquanto a gente conversava, foi inevitável olhar para ela pelo retrovisor. E dava para ver que era uma mulher bonita. Eu fiquei ali reparando os traços dela. Era tão delicada. Aparentava no máximo uns 30 anos. Bem jovem ainda. Enfim, chegamos à clínica, eu ajudei novamente. Aí falei que se quisessem, eu poderia voltar no final da sessão para levá-las de volta para casa. E foi a Beatriz que respondeu. Não precisa, moço. O meu namorado passa aqui depois para pegar a gente. Mesmo assim, obrigada, viu? Ficou nisso. Segui o meu caminho e pensei que nunca mais a gente fosse se ver. Até que coisa de 3 semanas depois, lembro que eu tinha acabado de deixar um passageiro ali perto do terminal e eis que recebi uma chamada daquele mesmo endereço. Reconheci o nome da pessoa, Beatriz. Não me perguntem por quê, mas me bateu uma sensação tão gostosa por dentro. Fiquei me perguntando como estaria aquela moça da cadeira de rodas. Será que ainda estava fazendo fisioterapia? Ou será que já estaria caminhando normalmente? Minha pergunta foi respondida assim que cheguei. As duas estavam ali na frente, no portão, esperando pelo carro. A Ana sentadinha na cadeira de rodas. Nesse dia, fiquei sabendo que ela fazia fisioterapia 3 vezes por semana, sempre naquele mesmo horário. Falei que se elas quisessem, podiam me ligar direto em vez de chamar carro pelo aplicativo. Assim eu poderia até dar um desconto, sei lá, fechar um pacote para me pagarem só no final do mês, se fosse o caso. Elas gostaram da ideia. Gostaram, e tanto gostaram, que assim passei a ver a Ana 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta-feira. E a verdade é que aos poucos eu fui me apegando tanto a essa moça. Eu gostava tanto de vê-la, de conversar com ela, que ficava esperando pelo horário para a gente se encontrar. Se bem que das duas, verdade seja dita, a mais falante era a Beatriz. Mesmo assim, eu adorava quando a via. Ficava o trajeto todo observando o seu rostinho bonito pelo retrovisor e conversando com ela. Sabe, só de vê-la, coisa estranha, né? Eu já me sentia tão bem. Até que um dia, durante uma conversa, eu fiquei sabendo que ela era separada. Aliás, o ex-marido estava junto quando sofreram o acidente. Só que ele não se machucou. Segundo a própria Ana me contou, fazia só 5 meses que eles estavam separados. E depois dessa informação, a gente ali conversando, ela ainda acrescentou aquela frase assim, pelo menos eu achei, meio em tom de amargura: nosso casamento foi só para os momentos bons, porque quando eu precisei do meu marido para cuidar de mim, ele tirou o time de campo. Agora eu fico aqui dando trabalho para minha irmã, coitada. Ela falou aquilo assim, em tom de amargura, repito, e deu um suspiro tão profundo. Depois, até para desfazer aquele clima, ela olhou para mim e perguntou: mas e você? É casada? Quem, eu? Não, não. Quer dizer, já fui, mas também me separei já faz algum tempo. Sério? Bom, então somos 2 azarados no amor, né? Ela falou aquela frase e sorriu. Aquele sorrisinho triste. Eu fiquei olhando para ela, aquele rostinho tão delicado e ao mesmo tempo tão sofrido. Assim como eu, a Ana também não tinha filhos. Mas pelo que me contou, a esperança continuava. Ela ainda tinha o sonho de ser mãe. Só que, primeiro, queria cuidar de si, da saúde, quem sabe sair daquela cadeira de rodas, voltar a caminhar com as próprias pernas, mesmo que fosse com a ajuda de muletas. Aliás, fiquei feliz quando a irmã dela falou que ela estava tendo progresso com a fisioterapia. O fato é que aos poucos, a cada dia que passava, a cada corrida, Eu ia me encantando e me afeiçoando mais e mais pela Ana. Sabe, não era só a sua beleza que me conquistava, mas a sua simpatia, aquele seu sorriso. Tinha alguma coisa nela que mexia tanto comigo. Às vezes, durante o trajeto, a gente ficava se olhando assim pelo retrovisor, e só eu sei a emoção que isso me causava. Tinha dias que eu as deixava na frente da clínica e passava o dia com ela no pensamento, querendo saber como ela estava, fazendo o quê. Sabe aquela vontade de ver a pessoa o tempo todo? A simples presença dessa moça me fazia bem. Aqueles minutos que ela passava no meu carro era o melhor momento do meu dia. Olha, posso estar até exagerando, mas eu acho que naquelas alturas já estava até meio apaixonado. Se é que existe meio apaixonado, né? Meu coração disparava toda vez que eu a via. Tanto que um dia eu perguntei assim, como quem não quer nada: então, Ana, estava aqui pensando, se um dia eu te convidasse para jantar, você aceitaria? Quer dizer, vocês duas, né? A Beatriz, inclusive, pode levar o namorado dela. O que você acha? Elas se olharam assim, as duas, ela e a Beatriz. E olha, cheguei até a me arrepender, porque as duas ficaram assim, se olhando, sérias. Logo imaginei que ela fosse recusar. Só que não. Para minha surpresa, ao contrário. Ela se abriu num sorriso. Claro que a gente aceita, Cláudio. Imagina. Mas e se esse jantar acontecer lá em casa? Sabe o que que é? É que para mim ainda é difícil ficar saindo, entende? Principalmente para ir a restaurante. Vamos fazer assim: semana que vem a gente combina. Pode ser? Olha, eu me senti até mais leve depois disso. Fiquei num estado de euforia que não consigo nem escrever em palavras. Já fazia alguns dias que eu andava com aquela ideia na cabeça. Sabe, fazer aquele convite para ela. Mas estava com tanto medo de levar um não pela cara. Resumo da história: o jantar ficou para sexta-feira da semana seguinte. Elas me avisaram na sexta mesmo, e eu fiquei numa ansiedade tão grande, mas olha, que eu nem consegui trabalhar direito aquele dia. Recusei uma corrida atrás da outra. Eu queria comprar os ingredientes para o jantar, mas ela falou que não precisava, que era para deixar tudo por sua conta, e ainda acrescentou que aquele jantar vinha em boa hora, pois assim elas podiam agradecer tudo o que eu estava fazendo por elas. Como se eu estivesse fazendo algum favor. Perto das 8 horas da noite, encostei o carro na frente da casa delas, e quem veio me receber foi o namorado da Beatriz. Um cara super simpático, sabe? Ele me recepcionou ali, me levou para dentro da casa, e quando eu cheguei assim na sala, já avistei a Ana com aquele sorriso maravilhoso, olhando para mim. Olha só, de ver essa menina incrível, eu já senti uma coisa assim que eu nunca tinha sentido, juro. E olha que noite bacana, que noite bacana. A gente riu tanto, conversamos tanto, até que depois do jantar a Beatriz e o namorado deram um jeitinho de deixar nós dois ali sozinhos. Foi a noite mais especial da minha vida, ou pelo menos dos últimos 10 anos. Nessa hora, quando ficamos os dois ali a sós, eu notei que alguma coisa mudou. Ficou aquele silêncio, a gente assim se olhando, um misto de emoção e constrangimento. Eu acho que nós dois ficamos na expectativa da volta dos outros dois. Mas como ninguém voltou, ficou aquele clima ali meio estranho. Mas aos poucos a gente foi ficando mais à vontade e voltamos a conversar. Eu aproveitei para fazer algumas perguntas sobre ela, coisas que eu queria saber há muito tempo, que não tinha perguntado ainda. Sabe, só de olhar para ela ali, tão linda, tão delicada, diante de mim, tanta coisa passou pela minha cabeça. Até que um impulso acabei falando. Desculpa meu jeito, Ana, não quero que você me interprete mal, mas eu preciso te falar. Você é uma mulher tão linda. Você nunca pensou em amar de novo, refazer tua vida ao lado de outra pessoa? Sim, claro que sim. Só que sei lá, antes eu queria cuidar de mim, terminar essa fisioterapia, ver se eu vou conseguir andar de novo. Minha situação ainda é tão complicada. Tá certo, eu te entendo. Mas posso te falar uma outra coisa? Desde que te conheci, que ando pensando em você direto. Sabe? A melhor parte do meu dia é quando eu vim te buscar aqui para te levar lá para a clínica. Eu fico esperando por esse momento. Você acredita? Quer saber? Eu acho que eu tô gostando de você de verdade, Ana. Acho que me apaixonei. Nessa hora, para minha surpresa, ela ficou tão séria. Baixou os olhos e ficou em silêncio durante algum tempo. Eu senti que ela ficou perturbada, nem incomodada. Não sei, como se aquilo que eu tinha dito a tivesse desagradado. Perguntei se estava tudo bem. E ela falou que achava melhor a gente não falar sobre aquele assunto. Cláudio, me desculpe. É que não posso corresponder a tudo isso. Melhor a gente ficar só na amizade, viu? Melhor para nós dois. Aliás, não me leve a mal, mas já tá meio tarde, eu tô meio cansada. Olha, foi uma surpresa a reação dela. Sei lá, o clima pesou assim de repente. E justamente quando eu resolvi abrir o meu coração, eu fiquei me perguntando, será que eu falei alguma coisa de errado? Não sei se ela não gostou das coisas que eu tinha dito, ou se agiu daquele modo, por conta da surpresa, só sei que praticamente me mandou embora. Eu me senti tão mal, e tão arrependido de ter tocado naquele assunto. Só eu sei como me senti quando a gente se despediu. Ela com aquela expressão estranha, como se tivesse ficado contrariada. Eu fui embora daquela casa com um aperto no peito, sem saber o que pensar, me perguntando o tempo todo o que é que eu tinha feito de errado. Será que eu a tinha ofendido? Dizendo que estava gostando dela? Sei lá, sei lá. Só sei que passei aquela semana toda tão triste, tão triste, pensando naquilo o tempo todo, chateado comigo mesmo. Na segunda-feira, bem cedo, tomei uma decisão. Resolvi que não iria mais levar a Ana à clínica para fazer a fisioterapia. Sei lá, mas depois daquela noite e das coisas que ela me falou, eu achei melhor me afastar. Até porque sabia que ia sofrer. Naquelas alturas, já tinha certeza de que estava gostando dela de verdade. Liguei para Beatriz e falei que não iria mais poder levar as duas à clínica, que era melhor ela chamar outro carro de aplicativo. A Beatriz não entendeu nada, quis saber o motivo. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas eu achei melhor não entrar no mérito. Só falei que não era nada, que tinha arranjado um outro compromisso de manhã. Eu não queria me afastar, mas sabia que seria melhor assim. Tem horas que a gente começa a gostar da pessoa, aí começa a se entusiasmar, fantasiar, achar que a outra pessoa está na mesma sintonia, gostando da gente também, né? Quando na verdade não é nada do que a gente está pensando. Enfim, tratei de seguir com a minha vida, embora às vezes, mesmo não querendo, no impulso, eu acabava passando na frente da casa dela. só para ver se havia assim de longe, para matar a saudade. Por um momento até me arrependi por ter desistido das corridas, já que antes, pelo menos, eu havia 3 vezes por semana, e agora nem isso. De qualquer modo, não havia nada a ser feito. Olha, só eu sei o quanto sofri com esse distanciamento. Mas enfim, fazer o quê? Até que 2 semanas depois, eis que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quando atendi, foi a maior surpresa da minha vida, quando ouvi aquela voz. Alô, Cláudio, sou eu, a Ana. Olha, eu quase desfaleci. Quando reconheci a voz dela, quando ela se identificou, porque o número não era o mesmo. Ela queria conversar comigo, mas falou que não podia ser por telefone. Perguntou se eu podia dar uma passadinha na sua casa quando estivesse livre. Só que não quis me adiantar o assunto. E juro, eu tive até medo de imaginar o que podia ser. Como estava livre, acabei indo naquele instante mesmo. Até porque a curiosidade estava me matando. E quando a vi ali diante de mim, senti aquele tranco no coração. Ah, meu Deus, como eu estava gostando dessa mulher. Ela estava tão bonita, a pele tão corada, com aquele batonzinho rosa, bem delicadinho nos lábios, que a deixava ainda mais linda. Até que a uma certa altura, no meio da conversa, ela perguntou: então, me diga uma coisa. Aquilo que você falou aquele dia, aqui em casa, foi mesmo para valer? Você estava mesmo gostando de mim? Claro que foi, Ana. Eu não teria motivo para mentir para você. Claro que foi, cada palavra. Não sei que você não mentiria, mas é que para uma mulher na minha condição, é difícil imaginar que um homem esteja sendo sincero quando fala tudo aquilo que você falou. Então, eu queria te falar que aquilo que eu te disse aquele dia foi da boca para fora. Na verdade, eu tive tanto medo. Acho que eu não estava preparada para ouvir aquelas palavras. Eu tenho medo de sofrer, você entende? Tenho medo de me iludir, de acreditar que você gosta mesmo de mim, aí de repente você se cansar de mim, do jeito que o meu marido se cansou, e acabar me virando as costas também. Eu já sofri tanto nessa vida. Mas quem disse que eu vou te fazer sofrer, meu bem? Quem disse que eu vou te fazer sofrer? Eu quero justamente o contrário. Eu quero te proteger. Eu quero ficar do teu lado o tempo todo, para você nunca mais se sentir solitária, nem triste, nem deprimida, nem desprotegida. Eu te amo. Tô te amando. Será que você não entendeu ainda? Abri meu coração como eu acho que nunca tinha acontecido na minha vida. Joguei meu coração na mesa, como se fala. Ela ficou me olhando assim, meio desconfiada ainda. Depois perguntou: então você não desistiu de mim quando eu falei que só queria a tua amizade? Claro que eu não desisti. Desisti como? Se eu estou apaixonado por você. Foi, sem dúvida, o momento mais sublime da minha vida. Quando trocamos o nosso primeiro beijo. Depois ela confessou que também já estava gostando de mim. Desde o começo. Só tinha medo de se envolver. Pensou que eu estivesse apenas querendo me aproveitar da situação? Sua irmã nos deu a maior força. E a partir daquele dia mesmo, começamos a namorar. A verdade é uma só. Desde que essa mulher cruzou o meu caminho, que a minha vida ganhou um novo sentido. Um sentido que nunca teve. Desde que estamos juntos, que eu sinto coisas que nunca senti em toda a minha vida. Mesmo com todas as suas limitações, ela é uma mulher tão guerreira, tão incrível, tão determinada, que me dá uma lição de vida todos os dias. A cada minuto, o nosso amor parece ficar mais forte. Tenho certeza de que não foi por acaso que Deus a colocou no meu caminho. Tenho certeza de que Deus tem um plano maior para nós dois. Quem sabe o plano de nos amarmos para todo sempre. E se depender de mim, vai ser para todo sempre mesmo. E se for assim, que Deus seja louvado, pois Ele terá transformado a minha vida, a vida de um homem que sempre se sentiu triste e solitário, na existência abençoada de um homem que finalmente se sente vivo. Um homem que finalmente descobriu o amor. E com ele, nos olhos de sua amada, um sentido, um porquê, um motivo real e verdadeiro para respirar e viver.
All around me, and so the feeling grows.
A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida com um telefone para contato com a produção e remeta para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Bom dia para você do signo de Áries. Ariana, ó, teus grandes trunfos são o entusiasmo e a confiança. Quando se lança em busca de alguma coisa, são esses dois ingredientes que normalmente te destacam do resto da multidão. Hã? No romance, atenção, pegue leve na hora de dizer aquilo que pensa, porque muitas vezes a gente que costuma falar a verdade, né, fala coisas que talvez fosse melhor deixar descansando para uma outra hora, né? Excesso de franqueza às vezes mais atrapalha que ajuda. Viu, Ariane? A cor é grená, número 38, hora 11:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurina, Taurino, se tá tentando atingir um objetivo qualquer, tem em mente que tuas chances são sempre boas. No entanto, perceba que nós vivemos num mundo extremamente competitivo, viu? Onde o mais vagaroso voa, né? Por isso que não dá para dar moleza. No romance, encontre uma forma sensata de defender teu espaço. Não é com cobranças declaradas ou manifestações de insegurança que a gente ganha o coração de alguém. Cor azul, número 29, hora 7 da noite. Bom dia para você de Gêmeos. Geminiana, não exagere nas preocupações. Você às vezes gasta muita energia mental temendo acontecimentos e prevendo desdobramentos que são mais frutos da tua imaginação do que propriamente possibilidade real, né? No romance, procure não se mostrar excessivamente desconfiado. A cor é verde, número 29, hora 6:30 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Muito bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer, você sabe que a tua sensibilidade é sempre uma coisa que não dá para se definir assim antecipadamente de acordo com a maneira como você a usa. Por quê? Porque ela pode ser uma bênção e pode ser um atrapalho também, né? Porque você, por ser muito sensível, consegue entender e sentir coisas que ninguém consegue, mas ao mesmo tempo, se deixar essa tua emoção toda ser usada contra, é uma coisa que de repente pode te criar problemas e te fazer sofrer mais do que o necessário. Cuide disso, no amor inclusive, e sobretudo no amor, cuidado com quem se envolve nessa fase. A cor é laranja, número 79, hora favorável, 3:30 da tarde. Bom dia para você de Leão. Leonino, Leonina, embora você seja uma criatura assim super inteligente, privilegiada até, e que faça amizade com muita facilidade, você também tem um ego muito forte e às vezes acaba dando mais importância a uma coisa do que ela realmente tem, o que te leva até a se desentender no teu meio, coisa que não é legal, né? No romance, especialmente nessa fase, leve em conta o bom senso na hora de ouvir, sobretudo na hora de ouvir. Nem tudo que a gente ouve corresponde à verdade. Lembre-se disso. A cor é creme, número de sorte 47, hora favorável 10:30 da manhã. Virgem, bom dia. Valorize as boas influências e despreze aquilo que não presta. A gente tem a mania de fazer exatamente o contrário, né? Dá tanta importância para aquilo que não presta e aquilo que vale a pena a gente não dá tanto valor. No romance, nessa fase, o momento é de alguma indiferença em relação a coisas assim ligadas ao sentimento, né? Acima de tudo, procure consultar sempre a razão antes de se deixar levar só pelo palavreado. Tem gente que fala muito bem e a gente se deixa levar muitas vezes, né? A cor é verde, número de sorte é 31, hora favorável 7:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Como diria o Gago, bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, tudo o que nos acontece, de bom ou de ruim, não importa, deve ser interpretado como ensinamento. Sabe por quê? Porque dali a pouco, a vida nos põe numa situação parecida. Como que para nos colocar à prova, para ver se a gente aprendeu a lição, né? Por isso é que tem que prestar atenção nas lições que a vida dá. No romance Libra, prefiro o que tem consistência àquilo que talvez só tenha aparência. A cor vermelha, número 38, hora 10:30 da manhã. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, presta atenção e você vai perceber que sempre se dá bem quando trabalha em silêncio. Por ter uma determinação muito grande, uma tremenda capacidade de concentração, você só precisa mesmo decidir, porque quando você decide de verdade, ninguém te segura. No romance, lembre-se, quem não sabe relevar e desculpar, acaba destruindo a ponte sobre a qual ele mesmo vai passar depois. Cuidado. Corecac, número 88, hora 8:30 da noite. Alô, alô, Sagitário, não se lamente, Sagitário, por talvez não possuir as condições ideais para levar um plano pessoal adiante. Na verdade, sempre vai estar faltando alguma coisa para quem precisa de desculpa, né? E para quem não tem iniciativa. Iniciativa é tudo de que a gente precisa. Ah, mas é que, e as condições? As condições acabam aparecendo no meio do caminho quando a gente toma iniciativa. Acredite, no romance, encaminhe os acontecimentos pro lado que te convém, mas evite forçar a barra de uma pessoa. Coré Violeta, número 29, hora 4:30 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, a insistência faz milagres, Capricórnio. Você não sabe do que é capaz quando persevera, quando não deixa de acreditar nos teus sonhos. Ponha isso na cabeça, para não se desviar daquilo que você sabe que precisa fazer para conquistar o que quer. No romance, tem em mente que as pessoas buscam, acima de tudo, alegria, parceria, coisa boa, e não pessimismo ou indiferença. Acorevinho, número 63, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, saiba conviver com pessoas cujas ideias e posições talvez sejam contrárias às tuas. O grande segredo do bom convívio é justamente aceitar o fato que nós pensamos diferentes uns dos outros, mas nem por isso tem que brigar ou partir para o conflito, né? No romance, não se contente com menos do que merece ou precisa. Você tem condições de ter o melhor. A cor é laranja, número 65, hora 7:30 da noite. Bom dia para você de peixes. Olha, Pisciano, mantém um ânimo forte, uma atitude positiva, né? Diante das situações. Fundamental será não se assustar por antecipação com uma dificuldade ou oposição. Tem muita coisa boba que a nossa imaginação faz parecer um bicho de sete cabeças. No romance, entenda que ser sensível e romântico não significa tirar os pés do chão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coré Dourada, número 26, hora 5:30 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Show da manhã, 98.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era véspera de ano novo, só que eu estava de plantão. Trabalhava como porteiro no condomínio e no turno da noite ainda por cima. Claro que eu queria estar lá em casa junto com a família, comemorando, mas fazer o quê? Antes da meia-noite, já comecei a escutar os fogos pipocando. Aí esperei dar uma acalmada naquele barulho todo e perto de meia-noite e meia, por aí, liguei para minha esposa para desejar um feliz ano novo. Só que o telefone chamava e ela não atendia. Liguei várias vezes e nada. Até que resolvi ligar para minha irmã, que também morava com a gente. Ela atendeu já no segundo toque. Desejei feliz ano novo. Depois perguntei da minha mulher. A Kátia? Ah, não sei da Kátia. Tá aí na rua. Na rua? Mas Pois é, eu tô ligando pro celular dela, mas não atende. Olha, Ademir, eu nem ia te contar, viu? Mas, enfim, ela se envolveu numa confusão agora há pouco que você nem imagina. Confusão? Como assim? Brigou com a vizinha aí da frente. Mas amanhã a gente conversa. Mas eu te conto. Não quero te deixar com a cabeça quente agora. Ela não queria me deixar com a cabeça quente. Só que com a cabeça quente eu já estava nessa altura. Olha, eu insisti um monte que ela me contasse. Só que ela não quis me falar. Só que, não sei, pelo tom da sua voz, eu senti que era alguma coisa grave mesmo que tinha acontecido. Imagine, minha mulher brigando na rua, batendo boca com vizinha. Troco de quê? Me bateu um pressentimento tão ruim. Eu fiquei com o coração apertado depois disso. De manhã, 7 horas, fui rendido pelo outro porteiro e fui para minha casa. Eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser naquilo que a minha irmã tinha falado. Naquele horário, todo mundo já devia estar dormindo. Só que a minha irmã logo se levantou. E pela cara que ela fez olhando para mim, devia ser algo muito sério mesmo que ela tinha para me falar. Antes de conversarmos, eu fui até o quarto, abri a porta, e a minha mulher estava ali, deitada, dormindo. Detalhe, tinha deitado de roupa e tudo. Nem tinha se coberto. Parecia que tinha entrado no quarto e simplesmente se jogado em cima da cama. Voltei lá para junto da minha irmã e quis saber o que tinha acontecido. E foi então que ela me contou. A Kátia e a vizinha saíram do tapa ontem à noite. Mas, meu Deus do céu, foi que houve? Meu irmão, você vai ter que ter uma conversa muito séria com a tua mulher, viu? A gente estava ali na frente do portão, vendo a queima de fogos, e de repente começou. Sabe a Shirley, mulher do Ricardo? Então, parece que ela, enfim, que ela pegou os dois no maior agarramento. Que foi que você falou? Como assim, Neiva? Pegou quem no maior agarramento? Como quem? O marido dela e a tua mulher, se agarrando e se beijando. Olha, eu escutei aquilo, mas não acreditei. Como assim, meu Deus? Que história, mas sem pé nem cabeça era aquela? Minha irmã não soube dar maiores detalhes, só me contou aquilo. Diz que se eu quiser saber mais, que perguntasse pra ela. Olha, eu fiquei com a minha cabeça a mil. Só sosseguei depois que fui lá acordar a Kátia, pra ela me explicar que história. Ela já acordou reclamando de dor de cabeça. Pelo jeito, devia ter tomado um porre. A Neiva ficou ali na porta o tempo todo, e eu, é claro, vendo aquelas marcas de machucado nos braços e no rosto da Kátia, quis logo saber o que é que tinha acontecido. Por que motivo que ela tinha brigado? Porque, juro, eu ainda não estava acreditando naquela versão da minha irmã. Sabe aquela esperança que a pessoa conte outra coisa? Em vez de responder, ela só olhou para a Neiva e falou: é mentira, Ademir. É mentira o que ela contou. Nisso, a Neiva retrucou: não é mentira, não, e você sabe. É verdade. Para de bancar louca. Todo mundo na rua viu. Olha, eu estava tão aturdido, tão louco, tão desvairado, que eu não estava entendendo nada. Kátia, pelo amor de Deus, fala a verdade. Você fez mesmo isso? Dessa vez, em vez de negar, como já tinha feito uma vez, ela só balançou a cabeça. Ai, Ademir, não lembro. Eu devia estar cumprimentando o Ricardo, dando feliz ano novo para ele. Aí aquela louca da mulher dele entendeu tudo errado. Só pode ter sido isso. Primeiro ela negou, Depois disse que não lembrava. Depois falou que estava dando só feliz ano novo. Mas que não tinha feito nada de errado. Olha, não nego que eu fiquei até mais aliviado quando ela falou aquilo. Porque podia ser. De repente, por que não? Por que não? Só que as duas, ela e a minha irmã, começaram a bater boca ali no quarto. E eu me senti no meio de um fogo cruzado. A Neiva continuou insistindo que a mulher do Ricardo tinha pego os dois se beijando, ela e o marido dela, na maior sem ver que eu tinha de ir lá conversar com ela. Que ela, a vizinha, ia me contar tudo do jeito que realmente tinha acontecido. Olha, só eu sei como eu me senti. Não queria duvidar da minha mulher, mas a minha irmã falava com tanta convicção que me deixou sem saber o que pensar. Para se ter uma ideia, o bate-boca entre elas foi tão feio que, pelas tantas, eu tive de entrar no meio para separá-las. Do contrário, uma teria partido para cima da outra. Eu nunca tinha visto um clima tão ruim entre as duas. A Neiva chegou a dizer: não é de hoje que eu ando de olho em você, viu, Cate? Mas ontem eu tive certeza que você não vale nada. Até isso ela falou. Depois que consegui acalmar as duas, pelo menos um pouco, se é que se pode dizer isso, eu resolvi sair para a rua. Tomar um ar para colocar a minha cabeça em ordem. Passei praticamente a manhã toda vagando ali pelo bairro, sem destino. Até que depois, na volta, resolvi parar na casa da vizinha para tirar aquela história limpo. Minha intenção era conversar com a Shirley para saber dela o que realmente tinha acontecido. Ou então, se fosse o caso, se ela não estivesse, com o cara, o tal do Ricardo. Se fosse o caso, até brigar com o desgraçado. Eu estava tão cansado. Tinha trabalhado a madrugada toda, caminhado durante a manhã, mas eu não conseguiria dormir sem tirar aquilo a limpo. Bati palmas e, de repente, a mulher apareceu na janela. E já foi me atirando pedra. Que você está querendo aqui também? Calma, Chile. Só estou querendo conversar com você. O que houve ontem à noite entre você e a Kátia? Me contaram que vocês brigaram aqui na rua? É claro que brigamos. Peguei a sem vergonha da tua mulher, de pouca vergonha com o meu marido, o que você queria? Mas a senhora tem certeza disso? É claro que eu tenho, seu estúpido. Já estava desconfiada fazia tempo. Tua mulher vivia arrastando a asa para cima do Ricardo. Não é de hoje, não. Deus do céu. Aquilo só podia ser um pesadelo. Essa mulher falou tanto, mas tanto. Simplesmente detonou a minha esposa. Falou que os dois já andavam de caso, fazia tempo. Que ela devia ter matado a Kátia quando pegou os dois juntos. E chamou a minha mulher de nomes inimagináveis. Todos os nomes feios possíveis, ela falou. Eu fiquei sem ação diante de tudo o que ela me falou. Era mesmo verdade, então? Perguntei do marido dela. Disse que queria ter uma conversa com ele, mas ela disse que não sabia onde ele estava. Que eu tinha chutado para fora de casa logo depois da confusão. E que não queria mais vê-lo nem pintado de ouro. E antes que eu desse as costas, ela ainda acrescentou: olha, se eu fosse você, tomava uma atitude em relação a essa sem vergonha dessa tua mulher, viu? Se você não sabe, ela não vale nada. Já anda enfiando chifre na tua cabeça já faz muito tempo. Só que você que não sabe. Bom, nessas alturas eu tremia. Mal conseguia caminhar, de tanto que as minhas pernas falseavam. Repito, parecia um pesadelo. Não podia ser verdade. A qualquer hora eu ia acordar. Mal sabia eu o que ainda me esperava. Assim que entrei pela porta, já pronto para ter a conversa mais séria da minha vida com a minha mulher, a minha irmã já foi me contando. Você não vai acreditar, Denir, mas a Kátia, ela foi embora.
Como assim foi embora?
Como assim? Foi embora. Ué, depois que você saiu, ela foi correndo arrumar a trouxinha dela, pegou o Miguel pela mão e... Agora o pior. O pior é... O pior você nem sabe ainda. O pior é que eu vi ele entrando no carro do Ricardo. Ele passou aí na frente pra pegar os dois, ela e o teu filho. Eu escutei aquilo e não sei como o meu coração não parou de bater na mesma hora. O baque foi tão grande que eu tive de me sentar. Me deu até falta de ar. Minha irmã ficou falando na minha cabeça, mas eu já estava me sentindo fora do ar. E nessas alturas, nem mais a escutar. Primeiro, aquelas coisas todas que aquela Shirley me contou. E agora mais aquilo. Minha mulher tinha abandonado o nosso lar com o meu filho. E segundo a Neiva, o desgraçado tinha passado de carro ali na frente para pegar os dois. Eu não sei como não tive um ataque. Fui pro quarto e de fato, estava faltando um monte de roupa dela aí no armário. E a mesma coisa lá no quartinho do Miguel. Olha, eu nunca fui de chorar. Mas nesse dia, confesso que eu chorei. Eu ainda não estava entendendo direito o pesadelo. Tudo aquilo que estava acontecendo diante de mim, eu não tinha nem reação, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Tudo foi tão inesperado. Veio como uma avalanche. Voltei à casa da Shirley. Lhe contei o que tinha acontecido. Perguntei se ela sabia de alguma coisa, do paradeiro dele. Mas ela novamente me distratou. E ainda me chamou de trouxa. Foi o pior momento da minha vida. Ou por outra, o começo do meu drama. Eu fiquei tão desesperado, tão desatinado, tão fora de mim, que nem trabalhar eu consegui. Principalmente porque os dias foram passando e eu não recebia nenhuma notícia. Não era só na Kátia que eu pensava, mas principalmente no meu filho. Onde ela estaria com o meu filho? Para onde ela devia ter ido com aquele desgraçado? Ela não podia ter feito isso. Mas acredite quem quiser, só depois de duas semanas fui descobrir o paradeiro dos dois. Ou por outra, dos três. Porque o sem vergonha estava com ela. Foi a Shirley que acabou me passando o endereço. Porque eu fui até lá no mesmo dia, e juro, depois daquelas duas semanas de insônia, de desespero, eu já tinha até esfriado a cabeça em relação a ela. E apesar de tudo que tinha ficado sabendo, estava disposto, juro que estava, até a perdoar a minha mulher, a pedir que ela voltasse para casa com o nosso filho. Foi num horário em que o infeliz, se é que tinha voltado, não devia estar em casa, porque queria conversar só com ela. Ela me recebeu do mesmo jeito dos outros dias. O que você está fazendo aqui, hein, Edmir? Kátia, por favor, vamos conversar. Eu quero entender o que está acontecendo. Por que que você fugiu de casa com o nosso filho? Foi embora sem falar nada. Ela não falava coisa com coisa. Aliás, no começo, ela fez parecer que estava morando ali sozinha com o nosso filho, que o Ricardo não estava ali com ela.
mas eu vi um par de botina de homem, adulto. Ali meio que escondido, debaixo do sofá. Claro, só podia ser dele. E apesar de tudo o que tinha acontecido, eu ainda pedi que ela voltasse para casa comigo e com o nosso filho, porque não estava conseguindo ficar sem ela. Só que ela fincou o pé. Não volto, Ademir. Acabou. Não quero mais nada com você. E já que você quer saber, é verdade sim, viu? Já que você faz questão, eu tô morando aqui com o Ricardo. A gente tá junto. Quer dizer, então, que você confirma? Acabei de confirmar. Você é surdo? Eu amo o Ricardo. É com ele que eu quero ficar. Aliás, se isso acontecer, a culpa é tua, viu? Você me deixava a noite inteira sozinha em casa. Mas, meu Deus do céu, eu tava trabalhando, criatura. Não interessa. Quer saber, Demir? Vai embora, vai, vai. Vai embora antes que o Ricardo chegue, que já basta de confusão. Não vou. Não vou. Aliás, você pode até não querer ir comigo. Tudo bem, se você quer ficar com ele, que fique. Mas o meu filho, eu vou levar comigo. Você acha que eu vou permitir você fazer isso? Tirar meu filho de mim? Nessa hora, ela deu assim uma risada debochada. Teu filho? Mas que filho? Quem disse que o Miguel é teu filho? O Miguel é filho do Ricardo, seu tonto. Se você quer mesmo saber, a gente já tá junto já faz quase 6 anos. A filha, que eu também perdi no terceiro mês, também era dele, não era tua. É mentira. Você está inventando isso. Quando eu pensei que nada podia ficar pior, ela me jogou aquelas coisas todas na cara. O Miguel não era meu filho. Nem a menina que ela perdeu no terceiro mês era minha, mas do amante. 6 anos que ela me enganava com aquele verme. Nosso filho só tinha 5 anos de idade. Olha, eu quis morrer naquela hora. Ela ainda falou que se eu quisesse fazer um exame, que eu podia fazer com maior tranquilidade, mas que o filho não era mesmo meu. Que eu só ia perder tempo e gastar meu dinheiro à toa. E ainda jogou na minha cara que os dois se amavam, que queriam viver juntos e que era para eu deixá-los em paz. A minha vida desmoronou naquele instante. E como seria diferente, meu Deus? De homem casado com a mulher que eu amava, que eu sabia que não me amava tanto assim, mas imaginar tudo o que estava por detrás do pano, isso eu jamais iria imaginar. Além de me enganar e me trair durante 6 anos, um cara que morava ali, nas minhas barbas, o filho que eu pensava que era meu não era. Nem a filha, que ela abortou quando tinha 3 meses de gestação, nem ela era minha, era dele também. Até isso ela jogou na minha cara, como se não bastasse saber que ela já estava morando com ele, porque eu amava. Até isso ela me falou. Os dois se amavam, queriam viver juntos há muito tempo, e agora que tinha aparecido a oportunidade, o sonho seria transformado em realidade. Minha vida ruiu. Tudo o que eu imaginava que fosse meu não era. Na verdade, eu não tinha nada. Perdi minha tranquilidade, perdi meu sossego, perdi perdi nem paz. Na verdade, perdi completamente a vontade de viver. Não fosse o apoio da minha irmã, acho até que já teria me matado. Desculpe dizer isso de uma forma tão crua e tão direta, mas é verdade. Não fosse minha irmã, eu já teria partido desta para melhor. Porque, repito, perdi completamente a vontade de viver. Foi o pior começo de ano da minha vida. E eu sei que tudo só tende a piorar. De uma só tacada, perdi as pessoas mais importantes que eu tinha. Minha mulher e meu filho. Perdi tudo, na verdade. Se bem que meu filho, ele só é aqui no coração. Porque o pai biológico é aquele outro. E o pior é que ele sabe disso. E estão lá os três agora. Inclusive, esse menino que era tudo para mim. Como, meu Deus, eu conseguiria manter a vontade de viver, tendo perdido tudo, a mulher que eu amava, apesar de saber que ela não gostava tanto assim de mim, e o filho que eu ajudei a criar, que era minha joia mais preciosa, de quem eu tinha orgulho, que eu continuo amando, amando e querendo bem, como se fosse meu. Da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida com o telefone para contato com a produção e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.